Vamos conversar com a Eliane Araújo Silva, coordenadora pedagógica municipal, que vai falar um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos e a importância disso também, até porque muitos adultos que não tiveram a oportunidade, a possibilidade de estudar no período da faixa etária convencional, muitos estão buscando as salas de aula novamente. Eliane, bom dia, bem-vinda à CBN.
Bom dia, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui para falar dessa temática que é tão relevante e um número bastante alarmante quando a gente pensa também em 3,2% da população de Cascavel que se declara analfabeto, né? Então, hoje, se nós formos transformar isso em números, daria em média de 11.200 ainda analfabetos aqui no nosso município, né? Hoje, a Secretaria Municipal de Educação atende a educação de jovens e adultos em 7 escolas, sendo uma delas o Centro Paulo Freire, onde nós temos a educação de jovens e adultos manhã, tarde e noite, é exclusiva para esse público. Então, a população de Cascavel que ainda não retornou os seus estudos, não retornou aos bancos escolares, pode e tem essa oportunidade de retornar, tanto no período da manhã, como tarde e noite. Né? Então, o Centro Paulo Freire, ele atende nesses 3 períodos, e nós temos as escolas descentralizadas, que nós chamamos, né, que são nos bairros, e aí nós temos ali, no Floresta, nós temos a escola Aníbal Lopes, que atende também educação de jovens e adultos no período da tarde. Nós temos aqui próximo da Univel, inclusive, a Escola Maria Tereza de Abreu de Figueiredo, que também funciona. Temos o Ney Vivaldi no Jardim Presidente. Temos a Escola Maria Neres dos Prazeres, fica ali no Jardim União, né, que atende também as turmas de educação de jovens e adultos. Temos o Francisco Vaz Interlagos e temos ainda uma escola que atende a educação do campo, que é o Zumbi dos Palmares.
Eliane, você tem um perfil desses 3,2% aí da população, que você disse equivale a quase 11 mil pessoas aqui em Cascavel?
Sim, nós temos esse perfil, sim, e a maioria deles são pessoas já idosas, né? Então, nós fizemos muitas campanhas, já fizemos parcerias para poder descobrir onde estão essas pessoas, quem são elas, né? E, inclusive, nessas campanhas, as próprias escolas nos ajudam também a divulgar, e a maioria deles são idosos, sim. Então, a gente, com essa lista de pessoas que nós conseguimos ali, junto também com a parceria dos CRAS, a Secretaria de Saúde, a gente foi ligando, e muitos deles não ter interesse em voltar por conta já da idade avançada mesmo. Então, são pessoas que são mais idosas. Mas nós temos também pessoas que estão chegando, né, aqui em Cascavel, que são os estrangeiros e que procuram também educação de jovens e adultos, só que nem sempre eles são analfabetos, eles só não estão alfabetizados na nossa língua. Então, é um outro processo daí também, mas também temos estrangeiros, sim, estudantes na educação de jovens e adultos. Lembrando que o município, ele atende A fase inicial, é o ensino fundamental, fase 1. Então, são aqueles que nunca foram para o banco escolar, que nunca estiveram na escola, ou aqueles que não concluíram a sua quarta série, que hoje é o 5º ano, né, do ensino fundamental. Então, esses são os alunos aí que são o público da Secretaria Municipal de Educação.
Eliane, a partir desse perfil que você nos descreveu, certamente, quando essas pessoas procuram a educação de jovens e adultos, elas levam consigo algumas motivações, algo que faz com que elas decidam por procurar a educação de jovens e adultos. Que motivações poderíamos aqui mencionar?
Bom, são inúmeras as motivações. Posso citar algumas, que é, por exemplo, quero pegar o ônibus corretamente, quero ler a Bíblia, quero ajudar o meu neto a fazer a tarefa.
Coisa porque simples, então.
Sou eu que crio ele, então, assim, eu não consigo ajudar nas tarefas escolares, eu voltei a estudar para poder ajudar meu neto. São coisas muito simples.
Muito do cotidiano.
Muito do cotidiano, até mesmo de fazer uma conta, de saber quanto... muitos voltam também falando que querem aprender uma coisa, né, que é de agora, querem aprender a fazer o Pix, porque às vezes são comerciantes, ambulantes, e que não conseguiam fazer o Pix. E hoje todo mundo quer pagar no Pix, né? Então, também é um relato assim, bastante recorrente. E também aqueles que retornam por cobrança, por uma oportunidade de emprego melhor, para melhorar a sua função dentro da empresa, onde já está exercendo uma função, mas que quer uma oportunidade melhor de emprego ali. E a idade dos nossos alunos, ela varia assim, de 16 a 83 anos, né? Então, é a gente atende um público, assim, bastante, de idades muito diferentes. Então, tem que se pensar em cada um desses, a motivação de cada um desses que estão chegando ali.
E é muito interessante isso que você coloca, porque faz a gente pensar o quanto essa habilidade da escrita e da leitura, ela vai além do banco escolar, né? Porque isso afeta a forma como a pessoa vive, a forma como ela se relaciona, né? Quando você diz assim, ele precisa saber fazer o Pix, isso faz a gente pensar, inclusive, que essa educação, ela tem que ser uma educação que inclui o cidadão no dia a dia, no ambiente, né? Uma visão inclusiva do cidadão, né? E conversando sobre isso antes aí da entrevista, você contou que inclusive vários desses relatos estão em um livro que vocês produziram, não é isso?
Exato. Bom, então eu vou contar como surgiu a ideia deste livro. É um livrinho, né? Simples, de cabeceira, mas com um conteúdo riquíssimo para quem quer conhecer um pouquinho da história, até as nossas crianças, quando a gente mostra, olha, os adultos que estão estudando, está aqui a história do porquê eles não conseguiram estudar na idade certa, né? Esse livro surgiu em uma das nossas visitas nas escolas. A professora estava trabalhando histórias de vida e perguntou para eles do que eles brincavam na infância, né? E aí, uma senhora no canto, ela não respondia. Eu fui lá e perguntei para ela, e a senhora não brincava na sua infância? E ela me respondeu, não, eu não brincava, eu só trabalhei. Daí eu não contente com essa resposta dela, perguntei como foi esse só trabalhou para ela, né? E aí ela começou a contar toda a história dela, e surgiu a ideia da gente ouvir mais histórias, além da história dela, né, do porquê que ela não pôde estudar, do porquê que os pais achavam que não era importante mandar as meninas para a escola, principalmente, né, e em muitos relatos a gente ouve que ela falando que não queria porque poderia escrever cartinha para namorado ou começar a namorar na escola. Muitas delas relatam que depois que aprenderam a ler e escrever, os pais já tiraram porque era só esse o objetivo, não precisava aprender mais do que aquilo, que agora já era, tinha que casar e cuidar de casa, e assim. Então, esse livro, ele conta muitas histórias, é um livro muito rico. Dentre essas histórias, nós temos pessoas que vieram, que são pioneiros aqui em Cascavel, que trabalharam em madeireiras aqui, iniciando a vida, que trabalharam na colheita de cana, famílias inteiras que vieram, por exemplo, de Guarapuava para cá, andando, né? De um aluno que conta, até o título da história dele é Eu e Meus Sete Irmãos, porque ele é o mais velho e os pais faleceram num acidente e ele acabou criando todos os irmãos e por conta disso ele não conseguiu estudar, então ele retornou agora aos bancos escolares, né? Então são muitas histórias assim e vivências, experiências que, apesar de serem sofridas, muitas têm um desfecho muito bonito, assim, de ser contado, de ser visto, de superação. E a felicidade desses nossos alunos, quando eles se formam, porque nós fazemos uma formatura para eles no final do ano, né? Então, até vocês estão convidados, se vocês quiserem participar, ver como funciona, vai ser dia 1º de dezembro, já fica o convite. nessa formatura, eles usam beca, a gente faz uma colação cerimonial, eles se sentem, assim, muito acolhidos. É muito, é bonito ver o relato da família agradecendo depois, obrigado por tudo que vocês fizeram pelos meus pais. A minha mãe hoje saiu da depressão depois que ela voltou a estudar, né? Então, são muitos relatos, assim, bonitos depois da formatura, que se sentiram, assim, num dia de princesa, que nunca tiveram tanta atenção, porque é um dia que eles se arrumam, a gente faz um jantar para eles, para os familiares, com todo cuidado, com todo carinho, com toda atenção que esse público merece, porque muitos deles ficaram à margem, né, da sociedade por conta de não terem estudado, de não conseguir ler e escrever. Então, é muito bonito esses relatos deles também durante a formatura nossa.
É muito importante celebrar, né?
Com
é uma
certeza.
Conquista enorme, uma superação para essas pessoas, né?
É uma conquista, além de ser uma conquista, nós temos hoje uma professora na educação de jovens e adultos que trabalha com eles, que também foi aluna da educação da EJA. Então, ela conta para eles e eles ficam muito felizes e se espelham muito nela, no que ela fala, e também anseiam e têm sonhos de seguir os estudos, né? Então, eles não querem parar por aqui. Então, é bem interessante, assim, ouvir os relatos das histórias de vida deles, sim.
Eliane, e todas essas histórias foram escritas pelos próprios alunos?
Isso. Então, nós temos alunos, assim, que estão bem na fase inicial, né, de alfabetização, que ainda não estão escrevendo os textos. Aí, o que, que a gente fez? A gente usou o transcritor da história deles, né? E aí contamos, o coordenador, todos se envolveram nesse processo. O coordenador da escola, o professor da escola, o diretor, de ouvir cada aluno, né, ouvir a sua história e sistematizar. Então, foi construído esse texto com eles, repassado, revisto, contado novamente para eles, é isso mesmo que você queria dizer? Então, alguns a gente teve que fazer assim. Outros já escreveram a própria punho e a gente manteve a escrita deles. Então, a gente não alterou vícios de linguagem, do jeitinho que eles escreveram, nós deixamos o livro. O que a gente fez foi somente corrigir com eles a questão ortográfica, né? Mas o demais, a linguagem, assim, vocês vão perceber, ao ter contato com a leitura desse livro, vocês vão perceber que é a linguagem deles mesmo, da forma mais simples, mais verdadeira e que realmente toca cada história que você lê, dá vontade de você ler a próxima e a próxima e a próxima.
Fala pra gente o nome do livro, Eliane.
O nome do livro, então, é Uma História para Contar, Vivências e Experiências dos Alunos da Educação de Jovens e Adultos. Ó. Então,
e é esse o nosso livro. Ouvinte, se ele quiser ter acesso a esse livro, onde ele pode buscar?
Nós temos nas escolas apenas, a tiragem foi feita para as escolas da educação de jovens e adultos, mas nós também, né, se alguém tiver vontade, quiser conhecer um pouquinho mais, pode nos procurar que a gente tem alguns exemplares, sim.
Consolidando todo esse contexto, toda essa experiência, esses relatos que você nos trouxe, qual é o valor da educação enquanto transformação de realidades? Porque muitos desses alunos da educação de jovens e adultos chegam nas salas de aula ou retornam às salas de aula e sempre relatando que não puderam estudar por diversas situações, trabalho ou porque não tiveram a oportunidade mesmo, ou porque a família não permitia. Mas depois que eles concluem essa educação de jovens e adultos, eles passam a ter essa vida transformada. Então a educação, no final das contas, torna-se uma ferramenta poderosíssima para transformar cenários e realidades, não é?
Perfeito, é isso mesmo, transforma a vida deles, né? E até muitos voltam e nos contam, né? Prof, a gente conseguiu um emprego melhor depois que eu aprendi a ler e escrever, eu fui promovido, né? Ou eu estou seguindo, muitos já estão fazendo, né, seguindo seus estudos, e todos eles saem com essa vontade de seguir estudando, né? Então, é um instrumento poderoso, sim, de transformação, e vem muito de encontro aos anseios que eles chegam inicialmente, né? Então, eles conseguem se realizar ali dentro da educação de jovens e adultos. E aí, só para dar sequência, né, falando desse livro aqui, já vou falar de um outro que nós demos sequência, que é O volume 2 desse primeiro que nós seguimos, eles gostaram de escrever, né? Eles se sentiram bem ao ver suas histórias contadas no livro, então nós seguimos com o volume 2, onde nós fizemos o resgate das brincadeiras do tempo de criança. Então, esse tem o título, No Meu Tempo, Resgate das Brincadeiras Infantis, Vivências e Experiências dos Alunos da Educação de Jovens e Adultos. Nesse livro, nós também mantivemos a escrita deles, e esse a gente oportunizou a eles que desenhassem um pouquinho sobre a sua história. Então, além da história, além deles contar do que eles brincavam resgatando, a gente deixou aqui os desenhos deles fidedignos ao que eles fizeram, né? Então, vai poder também verificar como um adulto hoje se representa corporalmente, né? Pensando lá e representa também as brincadeiras de infância. É legal esse livro também para mostrar para as nossas crianças, porque hoje as brincadeiras estão muito diferentes, né? Hoje a tecnologia tomou conta de muitas coisas, os jogos eletrônicos, então as crianças hoje não têm tanto esse contato com as brincadeiras de antigamente. Então, se não for contado em algum livro, talvez essas brincadeiras caiam, não eram uma vez, né?
É verdade.
Era uma vez a gente brincava de pular tábua, era uma vez a gente brincava de cinco marias. Então, eles relataram também essas experiências deles aqui neste outro volume 2.
Olhando para o futuro, quais são os desafios da educação de jovens e adultos?
Olhando para o futuro e pensando, né, nessa educação, nós já temos essa preocupação há algum tempo, né? E nós criamos, então, na nossa rede pública municipal de ensino, nós temos um currículo, né, que já foi olhando para este público. É claro que o currículo ou as diretrizes nacionais não atendem às especificidades dos nossos alunos, aqui pensando em Cascavel. Então, Cascavel hoje tem um currículo para a rede pública municipal de ensino que é voltado justamente para a educação de jovens e adultos. Então, neste currículo, nós procuramos trazer os aspectos essenciais, né, pensando nos nossos alunos aqui. Então, a gente contempla aqui todos os componentes curriculares, tomando sempre aquele cuidado de não ser um currículo, já foi feito o currículo pensando na não infantilização do ensino na educação de jovens e adultos, né? Então, aqui a gente já procurou trazer voltado especificamente para o público de adultos, adolescentes, jovens, adultos e também idosos, porque hoje nós temos um público grande de idosos na EJA, né? Então, a gente tem esse cuidado, esse olhar aí para que eles realmente sejam um ensino significativo e que seja que tenha essa potência de transformação na vida deles.
Eliane, isso é bem importante porque há diretrizes nacionais, né? Mas que nem sempre vão atender à realidade específica de cada município. E quando a gente chega em um nível como Cascavel, que elabora, né, essas diretrizes, essa base curricular, né, para o próprio município, isso traz ainda mais significado, porque você consegue desenhar essa proposta educacional de forma que ela faça cada vez mais sentido para esse aluno, né?
Isso, tem que ser um ensino que seja significativo para eles, tem que trazer coisas que são do cotidiano, para atrair a atenção deles, porque eles chegam nessa perspectiva. Ah, eu quero aprender ler e escrever. Se eu trago um jogo, por exemplo, na sala, ah, mas eu não vim aqui para jogar, eu quero ler, quero escrever, né? Mas a partir do momento que ele entendeu que o jogo vai ajudar na memória, na atenção, na concentração, que vai desenvolver aspectos que ele também precisa para desenvolver a leitura e a escrita, aí ele quer fazer, aí ele compreendeu o porquê daquilo, né? Então, é bem específico mesmo o trabalho com esse público da EJA. E falando no futuro, que você me perguntou também, né? Nós temos hoje o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e qualificação na EJA. Então, o que é esse Pacto Nacional? Né, o Pacto Nacional, ele não é um programa, ele é uma política pública, né, construída de forma colaborativa pelo Ministério da Educação, pelo MEC, né, o Distrito Federal e os estados e os municípios. Então, hoje, nós temos toda uma organização que pensa através desse pacto, que pensa como suprir essa, atender esse público e diminuir cada vez mais esse índice de analfabeto. Então, hoje nós temos toda uma organização que começa por uma coordenadora estadual, né? E essa coordenadora estadual tem, levanta os dados de todos os municípios, por isso que nós tivemos esse dado levantado de Cascavel de 3,2%. E aí, dentro dessa organização, nós temos uma articuladora regional e temos uma formadora regional, que no caso a formadora sou eu, sou formadora da regional de Cascavel e Toledo, né? E essa formação, ela acontece com os coordenadores das secretarias municipais de educação, tá? E com os coordenadores de escolas. Então, cada município, dentro dessa perspectiva do Pacto Nacional, indicou um formador local. Esse formador local repassa, ou trabalha, melhor dizendo, não só repassa, né, mas trabalha com os coordenadores das escolas de educação de jovens e adultos, e também esses coordenadores trabalham com os professores. Então, é uma corrente onde todos estão envolvidos. Nós, aqui em Cascavel, nós já temos essa estrutura que atende educação de jovens e adultos, que são essas 7 escolas, mas tem municípios que não têm. Então, aderiram ao PBA, né, que é o Programa Brasil Alfabetizado, e também estão participando, aderiram ao Pacto Nacional. E dentro dessa formação, nós temos também formações pela Universidade Federal da Paraíba, né? Onde os professores estão tendo a oportunidade de fazer essa formação. Eu, como formadora regional, também participo dessa formação, além de dar essa formação a esses profissionais que estão trabalhando ali diretamente com os professores, pensando nesse planejamento, pensando em como trabalhar com esses alunos da educação de jovens e adultos, para que seja cada vez mais significativo o ensino para eles.
Eliane, apesar de toda essa estrutura, né, e para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando, nós ainda sabemos que tem vagas ociosas, tem até escolas que fecharam turma pela baixa procura, né? Eu queria que você desse um alerta e também a forma como essas pessoas que quiserem participar podem procurar essa educação.
Tá, então, esse é um convite muito especial que eu vou fazer para quem estiver nos ouvindo, nos vendo, né? Se você não concluiu seus estudos, se você não teve a oportunidade de estudar na idade certa, né? Você pode estar procurando a Secretaria Municipal de Educação, né? Depois a gente pode disponibilizar o contato para vocês, a gente atende e mostra para você qual é a escola mais próxima que pode estar atendendo a sua necessidade. Hoje nós temos essas escolas que eu já citei no início, né? Mas você pode procurar qualquer escola e dizer que tem interesse em estudar, que eles vão nos repassar. Então, qualquer escola do município, você pode chegar na secretaria da escola e dizer que você tem vontade de voltar a estudar na educação de jovens e adultos, que vai chegar até nós, a gente vai fazer contato com você, deixa seus dados, e com certeza nós teremos o maior prazer em te atender, né, para você ter essa oportunidade de olhar o mundo com os olhos diferentes, né? Que é isso que os alunos que participam da educação de jovens e adultos não falam: hoje eu estou olhando o mundo de uma outra forma, parece que está até mais colorido. Como é bom poder ler as coisas, poder ver o preço das coisas no supermercado, poder fazer as minhas contas, entender quanto eu recebo e entender o quanto eu posso gastar, né? Então, todos esses relatos a gente ouve. Então, pode procurar as escolas, principalmente o Centro Paulo Freire, que tem ali, que é o nosso carro-chefe hoje, que atende manhã, tarde e noite. Então, se você tem disponibilidade no período da manhã, gostaria de voltar a estudar, procure o Centro Paulo Freire, que fica ali atrás da rodoviária, né? Ou no seu bairro, né? No Floresta, no Interlagos, Santa Cruz, o Presidente, Jardim União. Procure uma dessas escolas e com certeza você vai mudar a sua vida, você poder então enxergar. Isso aí é um instrumento de transformação, como a gente vem falando desde o início.
Eliane, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição sempre que necessário.